Eu vos saúdo a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo e desejo as boas-vindas de coração a todos, de perto e de longe. Também nossos irmãos que estão conectados, nós saudamos de coração e desejamos as bênçãos de Deus para todos. Já ouvimos os cânticos com as trombetas maravilhosos e o hino do coral. O Senhor alerta em silêncio e com amor, chamando-vos para a salvação. Está à porta do coração pedindo, esperando, abra, Ele é a tua parte. Sim, o Senhor chama, sim, o Senhor bate a porta, até que o último tenha entrado, então o Senhor completará a sua obra. Também nós queremos louvar e glorificar o Senhor. Vamos começar com o hino número 16. Você conhece a fonte que jorra da cruz aonde Jesus uma vez morreu? Amém, sim. Oh, que maravilhoso. Nós podemos vir a todo tempo ao Senhor, o que quer que nos esteja apertando. Poderoso é o ajudador na dificuldade. O seu sangue me torna mais alvo que a neve. Nós podemos colocar tudo, levar tudo ao seu trono da graça. E Ele nos ajuda. Queremos cantar ainda o número 3. Então, o irmão Alfred Bork nos lerá uma palavra. O irmão Schmidt orará conosco. Número 30. Toma-me totalmente, ó Filho de Deus.
No.
Amém. Glória e louvor seja ao Senhor. Esse terceiro verso que cantamos: toma-me totalmente, ó Filho de Deus, com o teu Espírito, agora deixa morar em mim. Não é este o nosso desejo, o nosso anseio? Seja no coração rei somente, deixe todos verem que eu sou totalmente teu. Somos também gratos por esses maravilhosos hinos que podemos cantar para a glória de Deus. Somos gratos pela noite de ontem, pela presença de Deus, pelo atuar do Espírito Santo no nosso meio e por sua preciosa, maravilhosa palavra que nós ontem à noite ouvimos. Também nessa manhã, cremos que o Senhor está presente para nos abençoar, para nos dar aquilo o que Ele prometeu em Sua Palavra. Tais horas que nós podemos vivenciar servem para que o Senhor nos prepare para a sua vinda próxima, e o Senhor vem em breve, assim está escrito, e não deixará esperar por si. Esta palavra eu quero ler para a introdução, antes que o irmão Schmidt venha orar conosco. De Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 35, Hebreus 10, a partir do versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Amém. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Vamos, por favor, nos levantar para a oração. Pai nos céus, nós te agradecemos, como já foi dito, pela bênção que tu já nos deste ontem à noite, também agora, nesta hora já, através do hino que nós cantamos, Senhor, da profundeza do nosso coração é o nosso anseio. Toma-nos totalmente, ó Senhor. Nós te agradecemos que tu falas conosco, que tu ainda hoje vens com a tua palavra e nos revela o que é agradável a ti. Assim te pedimos também, pela manhã de hoje, dá graça, dá força, dá atenção, Senhor. Por favor, Senhor, pedimos tudo, tira tudo que é perturbador, tome tudo sob o teu controle, Senhor Jesus. Nós te pedimos pelo teu nome, abençoe a todos, como já foi dito, que estão conectados e estão ouvindo juntamente. Senhor dos céus, são horas de preparação para a tua vinda, porque, Senhor dos céus, Tu não tardarás, mas sim para a hora, como está escrito, quando o tempo estiver cumprido, assim, Senhor, acontecerá também no nosso tempo, quando o tempo estiver cumprido, Tu virás para nos buscar, para o levar para o lar, todos que esperam por Tua vinda, Senhor Jesus. Nós pedimos no Teu nome, pelo Teu nome, abençoe a Tua palavra também nessa manhã, através da qual Tu falarás conosco e falas conosco. Abençoe Tu os lábios através dos quais Tu poderás falar conosco, e nós queremos ouvir e cumprir e seguir o Teu chamado. Graças seja a Ti por tudo. Mais uma vez, abençoe a todos, pequenos e grandes, jovens e idosos. Nós Te agradecemos por isto. Amém. Vamos cantar Tu és digno, Tu és digno. Amém. Vocês podem sentar-se. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor. Também hoje temos uma quantidade de saudações que recebemos e telefonemas de todos os lugares. Deus está atuando. Sim, Ele está a par de trazer a sua obra de redenção à conclusão, e nós desejamos de todo o coração as boas-vindas a todos. Nós temos visita da Finlândia, da Suécia, Noruega, dos países escandinavos, da Polônia, da República Tcheca, da Eslováquia, da Holanda, da Bélgica, da França, da Suíça, da Romênia, de todos os lugares. E Bielorrússia, desejamos as boas-vindas de Guadalupe e dos Camarões e de todos os países. E somos simplesmente gratos de coração que podemos viajar, que há aviões, que há carros, que podemos ir de lugar a lugar, sim, da Romênia. Nós temos visita de todos os povos e línguas. Que Deus, o Senhor, também possa utilizar esse dia para falar conosco e nos ajudar por sua graça. Quando o coral cantou o segundo hino, eu tive que pensar em 2 Coríntios 6, versículo 2, não é suficiente somente de cantar da salvação ou de falar disso. Tem que encontrar cumprimento em nós. Ele, no dia da salvação, nos ajudou. No dia da salvação, Ele nos ajudou. E, de fato, então, pensamos em Israel e nós pensamos em todos que passaram ao largo daquilo que Deus fez. Eu penso agora na expressão do Senhor do senhor Abbas, que em Paris, alguns dias atrás, ele fez. Ele disse: os judeus nos perseguem agora, assim como naquela época perseguiram a Jesus. Que expressão mais sem sentido, que ataque sobre o povo judaico, sobre o povo de Israel. E simplesmente temos que dizer, o povo naquela época veio em milhares, se reuniram para ouvirem as palavras do Senhor. E ele falou e os alimentou. O problema foi com os escribas, com os fariseus, e é o mesmo problema hoje. O povo se ajunta, e se hoje os milhares que em 172 países estão ouvindo, estão conectados, não haveria um estádio na Terra onde poderíamos reunir a todos, mas os escribas, os fariseus, eles não reconheceram o tempo e a hora e jogaram, tiraram a chave para o conhecimento. Eles mesmos não entraram e impediram outros de entrarem, mas simplesmente rejeitaram, sim, rejeitaram e humilharam o nosso Senhor e lhe causaram dor. Mas todos que o aceitaram, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Alguém me deu ontem uma carta e eu quero já desde o começo dizer: nesta carta está aqui, numa linha aqui, Dankani, após sua dura enfermidade, Apocalipse capítulo 11, isso não existe. Isso podemos rasgar assim aqui. Ninguém tem uma missão de acordo com Apocalipse 11. Os dois profetas virão, assim como está escrito em Apocalipse 11. Não precisa ver nenhum paiane ou alguém vir. Deus cuidou de tudo e nós somos gratos por isso. E aqui, também esse livro me foi dado ontem à noite, De Volta a Jerusalém. De Volta a Jerusalém. Deixa-me também fazer essa consideração em amor. Em Israel, há 31 grupos messiânicos diferentes, e todos 31 grupos creem na Trindade, e todos 31 grupos creem que Jesus era judeu. E vocês sabem, na minha última viagem a Israel, esse livro estava no meu assento: Jesus, o judeu. Não, Jesus, Deus revelado em carne, Emmanuel, louvado e glorificado seja o nome de nosso Senhor. E então ainda, a afirmação que a salvação vem dos judeus. A salvação vem de Deus e veio aos judeus, e veio dos judeus para os samaritanos, e dos samaritanos veio para nós. E então o nosso Senhor pôde dizer: mulher, o tempo virá onde não em Jerusalém e não no Monte Santo, mas Deus será adorado no Espírito e na verdade. E se aqui o título é De Volta para Jerusalém, leiam em Esra, leiam em Neemias, leiam nos Atos Apóstolos, no capítulo 2. De volta a Jerusalém significa de volta ao princípio, de volta ao fundamento que foi colocado, de volta ao fundamento que foi colocado. E quem ler em Esra e em Neemias constatará que os judeus que voltaram do cativeiro babilônico, eles tiraram o entulho até que encontraram o fundamento original do templo. E então, eles glorificaram a Deus em tão alta voz e trouxeram a gratidão e a honra a Ele. O mesmo acontece no nosso tempo. Deus nos trouxe de volta ao princípio. A primeira pregação, no primeiro dia, no dia da fundação da igreja neotestamentária. E como nós frequentemente, nesse lugar aqui, já dissemos, a primeira e a última pregação tem que ser iguais. E Deus cuidou que a palavra original, o ensinamento original dos apóstolos fosse colocado novamente à luz do candeeiro. E que todos que têm graça, encontraram graça diante de Deus, recebem sua orientação na palavra de Deus e sabem que Deus, nesse tempo, não nos deixou na mistura babilônica e na prisão lá, mas sim, vós, povo meu, saí do meio deles, separai-vos, não toqueis nada impuro. Então, sereis meus filhos e minhas filhas. O Todo-Poderoso Deus, Ele cuidou de tudo por sua graça. E vamos falar isso mais uma vez e vamos repetir isto novamente. Não simplesmente basta de falar do tempo do fim e também do retorno de Jesus Cristo, se nós não ouvimos a mensagem de Deus que nos traz em concordância com Deus e com a sua palavra, que não caminhemos por próprios caminhos, sejamos encontrados nos próprios caminhos, mas sim no caminho de Deus que entra até a vida eterna. E esta então é a graça que Deus de fato nos deu, que nesse tempo nós podemos reconhecer o que Deus prometeu, e vamos falar isto, irmãos e irmãs. Hoje eu trouxe a foto da Bíblia do irmão Branham junto aqui. Aqui, no último dia antes da sua partida em Tucson, no dia 18 de dezembro de 1965, o irmão Branham, ele leu Josué capítulo 1, e aqui, nesta página, está o último capítulo de Deuteronômio, e aqui está o primeiro capítulo de Josué, e assim o irmão Branham deixou a Bíblia aberta quando ele, no dia 18 de dezembro de 1965, fez a última viagem, começou a última viagem, e somos simplesmente gratos de coração. Ele cumpriu o seu ministério, então começou um novo período, não uma nova religião, uma nova etapa, uma continuação daquilo, o que Deus fez. Josué, ele não inventou nada novo. Josué, ele tomou a arca do concerto com a palavra que Deus havia dado a Moisés, também revelado. Então, atravessaram o Jordão e entraram na Terra Prometida. Da mesma forma, é hoje. Nós não giramos em círculos, assim como o povo de Israel fez 40 anos. Não, Deus nos deu a graça, E também isso tem que ser ressaltado, irmãos e irmãs. Nós damos a glória a nenhum homem. Também isto eu já disse aqui algumas vezes. Nós não nos agradeceremos para, com Moisés ou Elias, não para Pedro e não a Paulo, não para o irmão Branham ou alguém quer que seja, mas a Deus de coração agradeceremos que nós reconhecemos o tempo e a hora. Encontramos graça diante de Deus. Justamente hoje me foi dito, alguém reclamou que o irmão Branham não é honrado. Não, e mais uma vez não. Toda honra, todo louvor, toda adoração cabe ao único Deus de eternidade a eternidade. Profetas são homens de Deus, apóstolos foram homens de Deus, mas o Senhor é o Redentor. Somente nas suas mãos nós fomos marcados. Somente o Redentor, Ele deu a sua vida por nós. Somente Ele, Ele derramou o seu sangue. Somente Ele é o primogênito entre muitos irmãos, simplesmente gratos, irmãos e irmãs, que podemos ordenar o ministério do irmão Branham de coração, e se cumpre, gratos de coração por isso, se cumpre o que o nosso Senhor disse: se eu envio, alguém envio, e vocês o aceitam, então aceitam a mim. E Ele disse: e quem ouve a voz, ouve a mim. Isso, nisso nós cremos e somos gratos a Deus o Senhor de coração pela introdução no Conselho de Salvação de nosso Deus. Todos continuaríamos a caminhar nos nossos próprios caminhos. Eu continuaria no movimento livre pentecostal. Eu já havia pregado na metade da Europa antes de 1955. Sim, mas Deus enviou o seu profeta e desde o primeiro dia, desde a primeira reunião, Ele abriu os meus olhos, meu coração, para que eu pudesse crer, e sabia: ninguém pode fazer o que acontece aqui, a não ser que Deus esteja com ele. E então, irmãos e irmãs, cada ministério que Deus envia é para edificação da igreja. E nenhum ensinamento bíblico traz uma partição. O ensinamento bíblico nos traz, nos ajunta, nos unifica debaixo de Jesus Cristo, a cabeça da igreja. O irmão Tati também está aqui hoje, meu tradutor, em todos os países africanos, onde a língua francesa é principalmente falada, irmãos e irmãs. Quando ele me disse, em preparação para as reuniões na Nigéria, que cerca de 200 grupos diferentes existem, que todos se referem como crentes na mensagem. Aqui o irmão Tati está aqui, ele pode confirmar, cerca de 200 grupos diferentes que se referem todos como crentes na mensagem. A sedução, o engano, é simplesmente terrível. E por quê? Porque se prega o profeta e não a palavra. E Deus nos chamou para pregarmos a palavra. Pregue a palavra, seja tempo ou fora de tempo. Josué ele explicou o ministério de Moisés? Alguma vez ele arrumou uma reunião para explicar o que eram os dois dons que Deus deu a Moisés? Alguma vez ele tomou tempo para sequer pregar sobre Moisés? Não. Ele recebeu a indicação, a palavra revelada fosse carregada e levar o povo de Deus à terra prometida. E a cada tribo ele repartiu em toda a terra o que lhes havia foi pensado por Deus para que recebessem. O mesmo tem que acontecer agora. Nós somos gratos, de coração gratos, que o Senhor, também o irmão Branham, deu-lhe os dois dons. Mas como foi com Moisés? Ele colocou uma mão dentro, aqui no peito, e tirou, estava cheia de tumores já, sim. Então colocou de volta, estava cheia de lepra, e quando pôs de volta e retirou, estava tão limpa quanto antes. E o Senhor diz: pegue a vara e jogue, deve se tornar como serpente. E aconteceu. E Moisés fugiu. Então Moisés disse ao Senhor: pegue pelo rabo. E ele pegou então e se tornou novamente como vara na sua mão. Deus quis mostrar que o Senhor é o vencedor que esmagaria a cabeça da serpente, mas naquela época não a cabeça, mas sim pegou pelo rabo. Mas O Senhor, ele esmagou a cabeça da serpente. Assim é até o dia de hoje. E nós somos gratos, de coração gratos, que o Senhor deu ao irmão Branham esses dois dons sobrenaturais. Primeiramente, sobre a mão, como todos sabem, também isto eu já repeti, já relatei, especialmente Gordon Lindsay e a irmã Lindsay, o homem que escreveu o livro, um homem enviado por Deus, que eu também conheci muito bem. Ela era alemã, nascida com o nome Schimpf. Eu a conhecia e eles podiam relatar da melhor forma dos anos de 47, 48, 49, como o irmão Branham, com a sua mão esquerda, pegava a mão direita do paciente, e como ele tinha que virar a sua mão, e na sua mão o tumor e o câncer apareceu que a pessoa tinha. Então lhe foi dito: diga que o paciente não deve fechar os olhos, mas deve ver, porque no momento quando acontecer a cura, então o câncer ou o tumor desaparecem da sua mão. Pessoas gritaram no momento quando aconteceu a cura, vivenciaram fisicamente e agradeceram a Deus de coração. E o segundo dom que lhe seria revelado, o que havia na vida dos indivíduos para os quais oraria, e de fato confirmou, Deus confirmou em todos os lugares, nos 12 países nos quais o irmão Branham fez o seu ministério, ele utilizou esse dom da revelação. Foram reuniões evangelísticas, e eu digo hoje, para a glória de Deus, a graça que Deus nos deu é que nós damos a glória a Deus, o Senhor. Ontem, o irmão Etienne Ginton, que também hoje está aqui, a edição, a Bíblia, da, a nossa última brochura na língua italiana, Eu quero somente dizer, irmãos e irmãs, tomem vocês todas as brochuras com vocês, levem dois, três exemplares com vocês, e se Deus colocou alguém em seus corações, então vocês podem passar adiante. Não é determinada para repartir na rua, mas se Deus vos colocou alguém no coração, então vocês podem passar adiante. Também por isso somos gratos, irmão Etienne Jinton. Ele era muito jovem aí naquela época, mas ele esteve nas reuniões do irmão Branham e ouviu e viu o que Deus fez. E somos simplesmente gratos que ainda há testemunhas com seus olhos e ouvidos que viram e que ouviram o que Deus fez no nosso tempo. Hoje nós talvez passaremos as saudações no fim, e também no fim pediremos aos irmãos que passem uma palavra de saudação. Temos um irmão aqui dos Camarões que pela primeira vez está aqui. Quem conhece o irmão Crispo Kobach, o primeiro contato que Deus deu naquela época em Douala e posteriormente em Yaoundé. Em cada país há um começo que Deus fez, e somos simplesmente gratos e queremos que todos se sintam bem, todos que vieram para ouvirem a palavra de Deus. E se então tivermos tempo ainda, nós daremos oportunidade para falar algo brevemente, talvez passarem saudações. A nossa tarefa principal é que a palavra do nosso Deus seja levada e pregada para que todo mundo ouça, e que todos que agora ouvem a última mensagem creiam, possam crer de coração, e que Deus, o Senhor, nos coloque no estado que nós possamos vestir as vestes das bodas, assim como em Apocalipse 19 está escrito: O linho branco dos santos é a justiça de Deus, que nós fomos, que poderemos aparecer em vestes brancas diante de Deus. Em nenhuma veste haverá algum ponto que não está bem. Quer dizer, não há, em uma veste branca você pode ver qualquer coisa. Se é uma outra cor, você talvez não verá a mancha, mas sobre branco, sobre o que é branco, e sobre branco brilhante, nós poderíamos ver as manchas melhor. Mas graças seja a Deus, lavados no sangue do Cordeiro, e a promessa é: sem mancha e sem ruga, nós apareceremos diante do Senhor, não em própria autojustiça, mas sim justificados pela fé na consumada redenção na cruz do Gólgota, e pela santificação na palavra da verdade. Irmãos e irmãs, uma coisa é tão importante quanto a outra. Não somente lavados no sangue do Cordeiro, mas sim também santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E sem santificação, ninguém verá o Senhor. E como nós, aqui na palavra de introdução, nós pudemos ler, somente um breve tempo, um pequeno tempo, então virá o que há de vir, Eu vos pergunto, esta palavra há 100 ou há 500 anos tinha o mesmo significado como hoje? Hoje, tais palavras têm tal significado como se tivessem sido escritas diretamente para nós, para a última etapa, para a última geração, antes do retorno de Jesus Cristo. É uma palavra de exortação, uma palavra de consolo, especialmente também, versículo 36, porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E esta graça Deus nos deu, que não somente oremos, a tua vontade aconteça, que de fato em nossas vidas possa ser assim, que seja, que queremos ser, ter o comprazer de Deus, porque Enoque, o sétimo após Adão, ele tinha ligação com Deus e caminhou com Deus, tinha a certeza da fé que ele era agradável a Deus, e ele foi então arrebatado. Que possa a mim e a todos nós, pela graça, ser dado, que não haja mais, possa ser encontrado mais nada em nós que nos condene diante de Deus. Quando nos provamos, eu sei, nós sempre encontramos algo, eu e todos nós encontramos sempre algo, onde temos que dizer: amado Senhor, tem misericórdia, perdoa. Mas que chegue até o ponto que nada que esteja sob condenação esteja dentro de nós ou possa ser encontrado em nós, mas sim que nós, no sangue do Cordeiro, lavados, na palavra da verdade, santificados e pelo Espírito Santo, introduzidos em toda a verdade. Também o próximo versículo aqui, algo muito maravilhoso, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. Não dissemos em cada reunião a mensagem do Senhor é precursor da segunda vinda de Cristo. E tão certo quanto o anjo de Deus, assim o irmão Branham diz, foi o anjo do Senhor que surgiu da nuvem sobrenatural, o que clamou, chamou a ele da sobrenatural, como João Batista foi enviado, antevindo a primeira vinda de Cristo, também tu serás enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Isso nós cremos de todo o coração, e nós podemos, pela graça, vivenciar. Nós olhamos já para bons 50 anos desde que o Senhor ele levou o seu servo e profeta. Mas, irmãos e irmãs, assim como o apóstolo Pedro pôde escrever do seu partir, mas que ele tinha que cuidar que após a sua partida todos soubessem precisamente o que Deus disse em sua palavra, o ensinamento ele deixou para trás antes de ter sido levado para cima. Assim foi também com o ministério do irmão Branham. Tudo o que Deus tinha a nos dizer, isto foi pregado. E nós podemos dizer: quem é de Deus compreenderá tudo corretamente. Se o irmão Branham, uma vez, falou de 7 anos após o arrebatamento, então tem a sua correção. E se ele então falou do ministério dos dois testemunhos de 3 anos e meio, ele fala, também tem o seu estado certo. Precisamos somente, pelo Espírito de Deus, compreender tudo corretamente e entender o que ele pensou quando ele fez a expressão. O que se refere ao tempo no qual vivemos, hoje nós não entraremos em maiores detalhes, mas as palavras de Isaías 17 se cumprem diante dos nossos olhos. Todo mundo está em desconcerto e em todos os dias temos notícias, e assim como está escrito aqui em Isaías 17, versículo 12, assim nós vivenciamos agora. Isaías 17, versículo 12. Ai da multidão dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Aonde não acontece, em todos os lugares acontece algo, sejam catástrofes naturais ou sejam catástrofes que pessoas mesmas fizeram, até o que está acontecendo com Jerusalém e o Vaticano. Somente um ponto restou, qual seja Jerusalém Oriental, e Netanyahu, ele jamais dará Jerusalém Oriental. Já desde 1700 anos, Jerusalém é a cidade que Deus elegeu, e nenhum outro governo tinha governo sobre Jerusalém. Jerusalém é a cidade do Deus vivo que ele deu ao seu povo de Israel, prometeu ao seu povo de Israel e também deu de presente, especialmente o Monte Sião em Jerusalém, o Monte das Oliveiras em Jerusalém. Tudo tem significado bíblico, e mesmo assim, após o ministério das duas testemunhas, de acordo com Apocalipse, versículo 12, a metade da cidade, qual seja Jerusalém Oriental, cairá nas mãos dos gentios novamente. Irmãos e irmãs, se lemos as profecias bíblicas, então, de fato, isso muda o nosso estado de humor, porque quão bom seria se o povo de Israel tivesse aceito e o nosso Senhor não tivesse que ter dito: Jerusalém, Jerusalém, não reconhecestes o que te serve para a tua paz. E então veio o anúncio daquilo, o que aconteceria com o povo, o espalhamento entre todos os povos, mas também o trazer de volta de todos os povos e nações, está em Isaías, em Jeremias, em Ezequiel, foi divulgado, pregado, até em Zacarias foi anunciado. E o Senhor também em Mateus 24, ele disse: aprendam uma parábola da figueira. Quando se tornar frutífera e receber folhas, então sabereis que o tempo está próximo. E esta geração não passará até que tudo tenha acontecido, até que toda a profecia bíblica tenha encontrado seu cumprimento. E nós agradecemos a Deus, ao Senhor, que desde 1948 existe um Estado de Israel, e ele disse: se virem, quando isso acontece, então elevai as vossas cabeças, porque vossa redenção se aproxima. Vamos ler algumas passagens bíblicas, irmãos e irmãs, que vão aos nossos corações, porque nós cremos tudo o que a Escritura diz, até o que Deus, o Senhor, disse a Abraão em Gênesis 22, toma o teu filho Isaque e vá à montanha Moriá e traga-o lá como sacrifício. O monte Moriá desse tempo é o monte, se tornou o monte do templo, lá onde Abraão sacrificou Isaque, lá o nosso Senhor esteve. Em Jerusalém aconteceu. Deus já em todo o Antigo Testamento, Ele já mostrou em imagens, em sombras, no Antigo Testamento, o que seria no Novo Testamento. E nós tomamos o Antigo e o Novo Testamento juntos e agradecemos a Deus, o Senhor, por sua graça. Mas para ressaltar isso de uma forma especial, irmãos e irmãs, que a salvação de Deus, desde o princípio, estava determinado para todos os povos e línguas, e que Deus, com Israel, fez o começo. Graças seja a Deus por isso, assim como Deus elegeu homens para divulgarem a profecia bíblica, também elegeu o seu povo de Israel sobre Abraão, Isaque e Jacó para dar o começo para a história da salvação e para nos dar isso. E então, para incluir todos os povos gentios, eu quero para isso ler somente, muito brevemente, as preciosas passagens bíblicas do profeta Isaías, do capítulo 40. Aqui nós temos o melhor versículo que há em relação da história da salvação divina, que saibamos quem é que nos redimiu. Isaías 40, versículo 9 e 10. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe tu a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Não judeus, eis aqui está o vosso Deus. Deus revelado em carne, justificado no Espírito, pregado entre os povos e recebido na glória. E no versículo 10, em Isaías 40, eis que o Senhor Javé virá como forte e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele e o seu salário diante da sua face. Ele pagou o preço. Ele nos comprou. Nós somos sua propriedade direta pela graça. Eis que o Senhor Javé virá como forte e vos dará a salvação. Isaías 44, nós lemos esses pequenos, poucas passagens, Isaías 44, aquilo que vem especialmente aos nossos corações, qual seja, não somente do Redentor, mas da semente divina do Redentor, Isaías 44, versículo 3, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ontem nós falamos sobre o tema da primogenitura, ele a semente prometida. Eu colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ele, a semente de Deus, e nós, a semente divina, através dele, o Filho de Deus, como filhos e filhas de Deus, nós recebemos nossa introdução, a nossa adoção de filhos. E se formos, então, a Salmo 22, onde o salmista falou da semente de Deus, Salmo 22, e aqui temos versículo 31, Salmo 22, versículo 31, versículo 30, a sua semente o servirá. Mas, irmãos e irmãs, antes que o versículo 31 possa ser exclamado, nós simplesmente temos que ler o que aconteceu, o que está escrito antes. Aqui, o nosso Senhor, como Redentor, na cruz do Gólgota, ele é mostrado. No versículo 2, Deus meu, por que me desamparaste? O teu e o meu grito, o teu e o meu estado de ser desamparado por Deus, ele tomou para si. Irmãos e irmãs, a redenção não aconteceu teoricamente, é realidade, realidade divina. Toda a nossa culpa e nosso pecado foi colocado sobre ele. A pena estava sobre ele para que nós pudéssemos encontrar paz com Deus, e através das suas pisaduras fomos curados. E então, segue adiante, também no versículo 10, versículo 22, sobre ti fui lançado desde a madre. Ele tem com prazer nele. Versículo 8, confiou no Senhor que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Sobre o Salvador estava com prazer de Deus. Mateus 3, versículo 17, o com prazer de Deus. Mateus 17, versículo 5, o com prazer de Deus, e através do com prazer de Deus estava sobre o Filho nascido de Deus, o mesmo com prazer de Deus veio sobre todos nós, justificados pelo sangue do Cordeiro e santificado na palavra de Deus. Também versículo 10, o versículo 9 é poderoso. Mas tu és o que me tiraste do ventre. De Maria não veio nada, tudo veio de Deus. No natural vem uma coisa do homem, ou a outra da mulher, não. Tudo veio de Deus, tu me colocaste no ventre da mãe. Simplesmente todo poderoso. O novo foi colocado dentro do velho, e nós, em nosso corpo antigo, recebemos a nova vida divina, porque a semente da palavra foi colocada dentro de nós. E aqui, O nosso Senhor ainda é mencionado nos versículos 16 até 18, é descrito na cruz: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. Podemos ler precisamente no Evangelho de Mateus que assim aconteceu. E se o nosso Senhor, quando o nosso Senhor retornar, e todos os olhos o verão, também aqueles que o traspassaram, então chorarão e prantearão, virão ao Senhor e farão, se arrependerão e crerão de coração nele. Deus tem um conselho de salvação. E após, no Salmo 22, todo o decorrer na cruz do Gólgota ter sido descrito, então vem no fim e a sua semente o servirá. E sobre essa semente divina, Deus prometeu, assim como a chuva cai sobre a terra seca e torna frutífera, para que então que ele derramaria o seu espírito, e assim já está no profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, então derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre filhos e filhas, sobre servos e servas. E isto aconteceu no dia de Pentecostes. Irmãos e irmãs, que possa ser colocado em nossos corações, que de fato, de coração, possamos ter o desejo que na secura na qual vivemos, possamos falar: Senhor, assim não posso continuar, envia a chuva. O que foi nos dias de Elias? O que foi nos dias? Ele teve que enviar alguém para ver se as nuvens já estavam lá. Então ele veio e voltou, e de repente veio uma nuvem tão grande quanto uma mão. Então veio a chuva. Jorrou para Elias. Não foi somente o óleo no vaso e não somente a farinha no vasilhame, mas Deus enviou a sua chuva pela graça. Se Deus mesmo disse: eu vos envio o profeta Elias, então, de um lado, o alimento divino que foi armazenado é passado adiante, e vamos falar e repetir isso sempre novamente: a mesa do Senhor jamais esteve tão ricamente coberta como no nosso tempo, e nós podemos comer da mesa do Senhor, e a diferença está de fato nisso. Em Isaías 28, nos é relatado que as mesas estavam cheias de vômito e que pessoas se simplesmente vomitaram. Por quê? Porque haviam recebido interpretações, e das interpretações cada um fica com mal-estar, mas da palavra nós somos curados, da palavra nós somos curados. A palavra do Senhor nos traz a saúde espiritual, e todos que nesse tempo isso dói em mim, principalmente como nesse tempo pessoas passam suas interpretações sobre trovões, sobre outras coisas também, e as pessoas e amarram as pessoas às suas interpretações e dizem, somente se crerem e aceitarem essa interpretação, então terão parte no arrebatamento. Irmãos e irmãs, o tempo simplesmente está aí que nós tomemos nossa decisão diante de Deus e para Deus e saibamos aonde nós pertencemos. Vamos falar isso também mais uma vez com referência ao ministério do irmão Branham. Tudo o que pertence ao seu ministério, pertence ao seu ministério, deixamos lá onde Deus colocou. Seja os sete trovões, seja a missão da tenda, seja visões, seja a terceira puxada, tudo pertencia ao ministério do irmão Branham. Isso nós deixamos lá, aonde Deus colocou e abençoou pela graça. Jamais alguém sobre toda a terra pôde ou me ouviu pregar sobre sete trovões, porque quando abro a Bíblia, o que eu posso falar sobre isso? Nada, porque a Bíblia também nada fala sobre isso. E todos os irmãos e que rejeita o ministério que foi dado para esse tempo, caíram em próprias interpretações. Também aquilo que o irmão Branham disse sobre os sete trovões, isso simplesmente temos que repetidamente ressaltar. As sete batidas de trovão poderosas que estavam ligados com o terremoto e que, da qual o irmão Branham, de fato, algumas vezes, no mínimo 17 vezes, ele falou que os cumes das árvores foram dobrados e as pedras rolaram, se enrolaram a montanha abaixo. E então ele diz, nesses sete trovões, a fé de arrebatamento, nesses sete trovões, nos sete trovões, porque lá lhe foi dada a indicação, volte para Jeffersonville e fale dos sete selos. Não podemos separar uma coisa da outra. Nós temos que saber o que ele, de fato, pensou e que, em que contexto isso pertence. O mesmo irmão Branham, que disse, o anjo do pacto de Apocalipse 10 vem sobre a terra quando o sétimo anjo da igreja estiver na terra. O mesmo irmão Branham, no dia 24 de março de 1963, disse, aqui vem o anjo do pacto aos judeus. A igreja já foi arrebatada. Nós temos que simplesmente tudo aquilo, o que ele disse para um tema, nós temos que ter o completamento daquilo que ele disse, incluir também. E a graça, de fato, Deus nos deu que tudo aquilo que ele disse, nós compreendemos corretamente e até a abertura dos sete selos, simplesmente Todo-Poderoso, e mais uma vez, Todo-Poderoso. Eu não teria acesso ao Apocalipse se Deus não tivesse enviado o seu profeta, e assim como Deus lhe deu a chave que os mistérios fossem revelados. Tão certo, Deus nos deu a graça que podemos passar adiante o que nós recebemos do Senhor. Então, sempre de volta à palavra, especialmente em Isaías 49, esta é a passagem da qual nós repetidamente temos que falar. A salvação de Deus veio a nós, às nações. Isaías 49, e aqui é versículo 6, Isaías 49, versículo 6, aqui está escrito: disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Tudo está na palavra de Deus escrito. A salvação de nosso Deus alcançou toda a terra. E quem ler 2 Coríntios 6, versículo 2, como já mencionamos, Deus nos ajudou no dia da salvação, abriu o nosso entendimento para a Escritura. Somente duas, três passagens bíblicas sobre a primogenitura. Deixe-me ir a Êxodo para vos mostrar como o Senhor, desde o princípio, como Ele guiou tudo com o seu povo. Êxodo, e aqui é o capítulo 4, Êxodo, capítulo 4, versículo 22 e 23. E dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Sim, irmãos e irmãs, Israel, o primogênito, filho primogênito no Antigo Testamento. E irmãos e irmãs, então caminhamos diretamente adiante no Antigo Testamento, Amós, no capítulo 11, no primeiro versículo: do Egito eu chamei o meu filho. Então nós vamos a Mateus 2, do versículo 14 e 15. Nosso Redentor teve que ser trazido ao Egito para que a palavra da Escritura se cumprisse. Do Egito eu chamei o meu filho. Uma vez em Êxodo 4, uma vez no profeta Amós, e então no Evangelho de Mateus 2, três passagens bíblicas que se ocupam com o mesmo tema, mas totalmente diferentes. Em Moisés, o primogênito era o povo de Israel. No Evangelho de Mateus, no capítulo 2, foi o nosso Senhor e Redentor. No Antigo Testamento, todos os exemplos, todas as parábolas, e no Novo Testamento, o cumprimento. E da mesma forma, é hoje, o Senhor chama os seus primogênitos de todos os lugares para fora. Não estão na escravidão egípcia, não estão na mistura babilônica, mas sim foram tirados, separaram-se. E irmãos e irmãs, deixe-me também ressaltar isso, por favor. Não tragam nenhum manto babilônico junto com vocês, mas sim sejam vestidos com as vestes da justiça de Deus. Não tragam nenhum ensinamento, nenhuma doutrina do cativeiro babilônico, seja o ensinamento sobre a Trindade, sobre o batismo, sobre tudo qual a Santa Escritura nos claramente nos ensina. Não levem nada junto, deixem tudo o que pertence à Babilônia, deixem na Babilônia. Até mesmo o povo de Israel, eles levaram junto consigo os ídolos dos gentios, e Josué então os enterrou a todos. Josué ordenou tudo e enterrou todos os ídolos que eles haviam trazido, os deuses, enterrou. Tudo tem que ser enterrado, tudo tem que ser tirado, tem que ser movido, o que não é de Deus. E por isto, irmãos e irmãs, a pregação que o Senhor nos deu é simplesmente maravilhosa, saber e de coração crer que nosso Deus tem um plano de salvação e que nós fomos incluídos diretamente nesse plano de salvação. E no Salmo 89, nós temos a melhor passagem que nos passa o Nosso Senhor Redentor diante dos olhos. Salmo 89, versículo 27 e 28. Também ouçam o que está escrito aqui, Salmo 89, versículo 27 e 28. Também, por isso, invocará meu Pai, tu és, Salmo 26, e ele me invocará dizendo, tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também, por isso, lhe darei o lugar de primogênito. Falo-ei mais elevado do que os reis da terra. Também eu o farei, darei o lugar de primogênito. Irmãos e irmãs, o tema é o mais importante. No céu não haverá mistura. No céu, sim, a multidão primogênita, as primícias de Deus, a semente de Deus somente estará lá. E eu digo, em amor, quando Deus, o Senhor, me deixou por sua graça o campo de trigo que já estava além de amadurecido, me mostrou, e a ceifeira novinha me mostrou e me ordenou que eu recolhesse a colheita. Não havia sequer uma erva daninha. Isso no espírito, isso me chamou atenção no espírito. Quando eu vi essa imagem, isso já me chamou atenção. Aqui, a trigo já sob amadurecido, e todos os ramos já estavam inclinados, para baixo, mas não havia nenhuma erva daninha no trigo. E o Senhor disse, ele enviará os seus anjos para que primeiro tirem todas as ervas daninhas. E como João Batista disse, ele purificará o seu campo precisamente, e então ele juntará o trigo no seu celeiro. Erva daninha não estará lá, somente o puro trigo, a semente de Deus. Todos os primogênitos estarão lá e verão o Senhor Redentor e lhe darão a honra em toda a eternidade. São passagens bíblicas tão maravilhosas que vão aos corações daquilo por elas sabemos, foram escritas para nós, para que soubéssemos aonde Deus nos ordenou, para que soubéssemos aonde pertencemos, não somente, não mais na escravidão dos deuses egípcios e o que pertence a isso, não mais no cativeiro da mistura babilônica, mas sim guiados para fora. Todos nós sabemos, somente há um único Deus. Desde o princípio, esse Deus único se revelou, e então vêm os escribas e dizem, mas a palavra Elohim, que em Gênesis, no primeiro capítulo, cerca de 30 vezes está escrita, que essa palavra Elohim contém um plural. Vocês podem perguntar qualquer teólogo sobre a Terra e todos vão se referir a isso na sua doutrina sobre a Trindade, que Gênesis 1, versículo 1, onde está escrito e Elohim criou todas as coisas, que a palavra Elohim contém uma pluralidade, mas não uma pluralidade em pessoas, mas sim, Deus é tudo em tudo. Ele é Criador, Ele é Redentor, Rei, Juiz. O que Ele não é, Deus é tudo em tudo. Ele é unidade como pessoa, mas na sua revelação, Ele se revelou como Pai no céu, no seu Filho unigênito, sobre a terra, na igreja, através do Espírito Santo, Deus sobre nós, Deus conosco, Deus em nós, sempre um e o mesmo Deus. Imaginem que se fosse assim em todos os lugares, em toda a Terra. Eu mostro aqui essa ilustração trinitária. Imaginem, se Deus em três pessoas, se Ele existisse, então quem é Deus? E então se falamos, o Filho é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo, isso não existe. Só existe um único Deus. Isto é inventado por pessoas e condenado por Deus, o Senhor. Deus é um único Deus de eternidade a eternidade. E o seu nome é o único. E que o Senhor já diretamente em Mateus 28 já falou o nome no qual Deus revelou no Filho e pelo Espírito Santo, aconteceu para que todos não soubessem, mas sim para que fosse revelado. E por isso, nós temos que, com Mateus 28, temos que ir a Atos Apóstolos 2, Atos Apóstolos 8, Atos Apóstolos 10, Atos Apóstolos 19, temos que ir para mostrar como os nossos irmãos no princípio, eles pregaram arrependimento, e então batizaram no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar no fim mais uma vez, irmãos e irmãs. Todos que voltaram do cativeiro babilônico se reuniram em Jerusalém. E então, não como está escrito aqui, não somente de volta a Jerusalém, não, de volta ao ensinamento que partiu de Jerusalém, de volta à palavra de Deus, de volta ao original, fundamento original. Vocês todos podem ler Esra. Ele leu em alta voz das leis de Moisés. Todos começaram a chorar e agradecer ao Senhor que foram libertos do cativeiro babilônico e haviam retornado na cidade de Deus, O fundamento eles viram e o templo foi edificado. Da mesma forma, é conosco, como igreja do Deus vivo. Paulo disse, eu coloquei o fundamento, a base em vós. Cada um edifique adiante lá. Vamos reconhecer mais uma vez, diante do coração. Deus, Ele nos viu em graça e de fato, e da mistura babilônica que existe na cristandade, irmãos e irmãs, quem lê a revista Idea Spectrum, uma das mais conhecidas e melhores que existe sobre a Terra, pode ler quantas centenas de programas existem, mas o que Deus determinou para o seu plano nesse tempo, tudo o que diversos teólogos, igrejas e congregações e igrejas fazem, tudo, são tantas coisas que são feitas como jamais antes, mas aonde Deus chega a palavra, aonde é crido, como a Escritura diz, aonde é batizado, como a Escritura diz, não há uma única atuação sequer na Bíblia, um apóstolo ou profeta tenha utilizado a forma do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sequer uma única vez. Sempre tudo o que fizermos, nós podemos e temos que fazer no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, então todos que foram batizados na forma trinitária têm que se deixar batizar novamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é simplesmente a ordem da hora. Não podemos ficar nas doutrinas que trouxeram mistura e confusão e reconhecer, eu creio a mensagem da hora. Quem crê a mensagem da hora, então ele crê Atos Apóstolos 2, ele crê tudo o que o Senhor disse até em Atos Apóstolos 3, do versículo 17 até 21. A ele, os céus têm que manter até o tempo da restauração de todas as coisas, o que Deus falou através da boca de todos os seus profetas desde o princípio. Irmãos e irmãs, se contarmos todas as passagens bíblicas que Deus, pela graça, nos deu, o acesso pela graça nos mostrou, e na fé e na obediência colocou em nossos corações para que possamos receber e aceitar e agradecer ao Senhor por isso, que Ele também ao seu povo, isto nós já ressaltamos frequentemente, não todos, mas sim vós, meu povo, meus eleitos, vós que desde antes da fundação do mundo foram determinados para estarem nas bodas do Cordeiro, vós que agora creem em mim, que aceitaram a mensagem e que na fé e na obediência entraram como seguidores meus, a nós vale a promessa. A promessa de Apocalipse 3, nos últimos dois versículos, quem vencer, sentar-se-á comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei no trono de meu Pai. Ontem, nós lemos as passagens bíblicas de Romanos e de Coríntios. Nós seremos transformados na mesma imagem. Nosso Senhor se tornou igual a nós para que nós pudéssemos tornar iguais a Ele. Semente divina, Ele, o primogênito, nós, os primogênitos, temos o Espírito como primícias dos frutos, a prova, assim como o Filho de Deus, como primogênito, recebeu a confirmação dos céus e o Espírito de Deus se inclinou e a voz de Deus disse: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Assim Deus possa deixar descer o seu Espírito sobre todos nós, para que possamos receber a confirmação de que nós somos semente de Deus, que pertencemos aos primogênitos, às primícias, à multidão primeira, que possamos vivenciar aquilo, o que a Escritura diz, receber a conversão, o arrependimento, a renovação e o novo nascimento, vivenciar todas essas coisas, porque ainda é o tempo da salvação, ainda é o dia da salvação, ainda é o tempo agradável, ainda o Senhor chama. E que possa ser dito mais uma vez, 2 Coríntios 6, versículo 2, em todos nós possa se cumprir no dia da salvação. Ele nos ajudou. Este é o dia da salvação que vem ao seu fim. Este é o tempo da graça que Deus nos deu. E como nós ressaltamos frequentemente nesse lugar, que todo mundo, todos eleitos, em todos os povos, línguas e nações possam vir. Este é o período mais importante da história da humanidade. Este é o período mais importante na Igreja do Deus vivo. E agora é absolutamente necessário que ouçamos o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito fala através da palavra, porque assim o nosso Senhor disse: eu tenho ainda muito a vos dizer, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Ele tirará dos meus e vos pregará a vós. Assim podemos dar a glória ao Senhor, que abriu a nossa compreensão, abriu os nossos corações para que possamos receber e aceitar o que Ele, nesse tempo, pela graça, nos deu. Vocês têm concordância interior com a palavra de Deus? Aleluia! Vamos levantar e juntos agradecer ao Senhor. Antes de fazermos, pedimos que as nossas irmãs venham mais uma vez e cantem um hino. E nós pedimos que todos, mesmo que não tenham compreendido, não compreendam essas palavras, que possam entoar a melodia juntamente, porque todos os salmos foram cantados, Seja conversão do pecado, seja problema, os salmos eram hinos que foram cantados. Nós podemos também, em louvor, nós podemos trazer a honra a Ele. Então, nós também cantaremos: eles vêm do leste e oeste, eles vêm do sul e do norte.
Rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Welches Blut, rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Und was so rot wie Scharlach, soll wie Wolle sein. Wer gleich Blut rot die Sünde, wer gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee, soll sie werden. und weißlich Schnee. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Denn ist voll Erbarmen, seine Treu ist groß. Hört die Stimme, die ladet, hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott, o bekehret euch zu Gott. Vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Kommet zu ihm, ihr Müden, denn bei ihm ist Ruh. Vergibt Übertretung, vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht, und gedenkt der Sünde nicht.
Amen.
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 Nós inclinamos nossas cabeças para oração. Deixe-me perguntar se alguns aqui que querem, que ainda não consagraram suas vidas ao Senhor, que ainda talvez tenham dúvidas, que ainda estão ainda presos em diversas, ou foram mantidos presos em diversas doutrinas, irmãos e irmãs, este é o dia da decisão. Tomem a certa decisão diante de Deus, o Senhor, e todos que são semente divina, ouvem as palavras de Deus, e a semente de Deus, e sobre a semente de Deus cai o Espírito de Deus e dá o tempo do refrigério que nos foi prometido. Irmãos e irmãs, este é de fato o período de tempo da maior graça de nosso Deus. Mas Deus não pôde fazer a não ser de cumprir a sua promessa, que antes do seu retorno, mais uma vez, a mensagem original fosse pregada, que fôssemos trazidos de volta a Jerusalém, à primeira pregação, ao fundamento dos apóstolos e profetas, o qual é Jesus Cristo. Se temos tais no nosso meio que querem consagrar suas vidas a Deus, talvez que querem se deixar batizar, a possibilidade está aí dada após o culto a Deus. Enquanto permanecemos em oração, deixa-me perguntar, primeiramente, quem quer ser incluído nesta oração? Leve brevemente as mãos, muitas mãos, muitas mãos. Senhor Todo-Poderoso Deus, tão certo quanto profeta Isaías, no capítulo 1, escreveu: e se seus pecados fossem vermelhos como sangue, deves tornar alvos como a neve, tão certo quanto tu, ó Senhor, em Mateus 27, disseste: este é o sangue, o meu sangue, o sangue do novo pacto, que por muitos, para o perdão dos pecados, será derramado. Deixe hoje, no nosso meio, se tornar revelado que o sangue ainda está sobre o trono da graça. Que todos que pedem por perdão recebam o perdão dado de presente, creiam de todo o coração. E como nosso Senhor disse, que no seu nome será pregado o perdão dos pecados a todos os povos, assim acontece também no nosso tempo. Recebam a plena salvação de Deus, aceitem-na. O Senhor, Ele traz a sua obra de redenção à conclusão nos nossos dias. Ele disse e repetiu: quando virdes que tudo isto sucede, então elevai as vossas cabeças, amado Senhor, eterno, fiel Deus. Eu quero de coração, nesse dia, diante de todos meus irmãos e irmãs, quero agradecer a Ti, agradecer por Tu nos teres trazido em ligação com a Tua promessa para o nosso tempo, que nós pudermos receber e aceitar o ministério do teu profeta que tu enviaste, amado Senhor. Também ele não trouxe nenhuma nova direção, confissão de fé, mas sim, ele repetiu: a mensagem da hora é de volta à palavra, de volta a Deus, de volta àquilo, o que aconteceu e foi pregado em Jerusalém. Amado Senhor, Tu nos tiraste da escravidão egípcia e da confusão babilônica, nos guiaste para fora. No dia da salvação, Tu nos ajudaste. Nós Te agradecemos. Tu és como primogênito, morreste por nós. Nas Tuas mãos, nós fomos marcados. Através do Teu sangue, nós fomos redimidos. Amado Senhor, lavados, nenhum pecado resta, justificados pela fé na obra de redenção consumada na cruz do Gólgota, no precioso sangue do novo pacto que por nós foi derramado. Abençoe a todos que elevaram suas mãos. Sim, abençoe a todos nós e dá-nos aquilo pelo qual pedimos. Eu Te agradeço no santo nome de Jesus. Amém. Vocês podem abaixar todas as suas mãos. Agora, a pergunta: se alguém quer ser batizado biblicamente, uma mão, eu vejo aqui, mais uma mão aqui, três, alguém ainda aqui que quer ser batizado? Então, após o culto a Deus, vocês venham para frente, então nós iremos juntos para o batismo. Vocês podem sentar-se e nós pedimos agora que o irmão dos Camarões e o nosso irmão de Guadalupe e nosso irmão Gilbert venham para frente e agradeçam ao Senhor, e pedimos que o irmão Arben, que ele venha para fazer a tradução. O irmão Arben está aqui, ele está aqui próximo, sim, ele vem. Nós somos, de fato, gratos a Deus. Por favor, simplesmente venham. Talvez nós levantemos todos. Então, os irmãos agradecerão conosco. Temos também o irmão Daniel aqui. E também muitos irmãos ainda. Somente algumas poucas palavras. O que está no seu coração. Eu trago as saudações para vocês dos irmãos de Guadalupe.
Amém.
Senhor, nosso Deus, nós queremos te falar obrigado da profundeza dos nossos corações por tua palavra toda poderosa. A palavra nos tocou e nós somos gratos por isso, que nós não seguimos as fábulas engenhosas, mas Tu revelaste a Tua Palavra e nós a seguimos. Senhor, Tu nos deste o testemunho, Senhor, que em todo o tempo também houve testemunhos com olhos e ouvidos daquilo que Tu fizeste. E nós podemos falar por Tua graça nesta manhã. Nós somos testemunhos do que Tu fizeste hoje, do que Tu fazes hoje. E Tu também disseste, Senhor, que a Tua Palavra seja pregada com todo o poder. Tu enviaste Teu Espírito Santo. E hoje, nessa manhã, ouvimos. Nós queremos louvar a Ti, Senhor, e Te exaltar, Senhor, porque Tu nos amaste primeiro e Tu revelaste isso. Abençoe a todos nós, Senhor. E essa palavra que nós ouvimos e compreendemos, que nós podemos meditar sobre ela, abençoe todos os Seus servos e também aquele que falou no Teu nome, e abençoe Teu os filhos, no nome de Jesus Cristo, amém. Simplesmente venha, somente poucas palavras. O Senhor vos abençoe, irmãos e irmãs. Eu venho dos Camarões com saudações de todos os irmãos e irmãs em Cristo. E também, seguindo a vontade do Senhor, eu venho, que me colocou no coração de vir para cá, para saudar o irmão Frank, para ser ensinado, receber ensinamento adiante, porque há muito que tem que ser feito. Amém. Nosso Salvador, nosso Deus, eu creio que Tu, de cada um, guias os passos e os caminhos. Eu recebi a Tua graça. Todos poderiam estar aqui, além de mim. Tu conheces meu coração e todo o meu ser. Eu quero te pedir que a palavra que veio sobre mim, que não volte vazia para Ti, sem alcançar aquilo para o qual Tu enviaste, de nos salvar, e que o liberte o Teu povo, liberte meus Camarões, liberte a África de todas as falsas doutrinas, Senhor, de todas as partições, Senhor, que Tu possa nos ouvir, Senhor. E eu te peço isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Somente poucas palavras. Nós somos tocados, muito tocados pela poderosa palavra de Deus. Nós somos muito gratos por aquilo que Deus faz hoje. Eu e alguns irmãos, especialmente o irmão de Guadalupe, a foto que o irmão Frank mostrou, a Bíblia aberta que nós vimos está numa uma vitrine em Jeffersonville, também assim aberta, como nós vimos, de Deuteronômio para Josué. Nós somos muito gratos que o nosso Senhor não muda e que Deus nos deu uma graça especial, enorme, que nós podemos ter parte direta na sua mesa e nos sentarmos. E a palavra de Deus que nós recebemos, especialmente aqui nesse lugar, esta é a mesa autêntica, a palavra autêntica. Trata-se da pura e verdadeira palavra. Não somente o que Moisés disse, não somente o que Josué disse, é o mesmo Deus que também chamou o irmão Branham. É o mesmo Deus que utiliza agora o seu vaso hoje. E nós cremos que a palavra que nos é dada aqui é a realidade, a palavra que nos prepara para o arrebatamento. E como está escrito em Hebreus 2, nós queremos atentar para tudo que nos é pregado, porque Deus não muda. Nós podemos ser como o povo no tempo de Josué. Nós queremos o que Deus disse que é a verdade. Esse é o nosso confissão nessa manhã. Tudo que nós já ouvimos ontem, e tudo que foi dito desde o tempo da partida do irmão Branham, que o alimento é passado de uma forma correta e participada a todos. Por isso, nós queremos colocar tudo em prática o que o Senhor nos ordenou. E assim, nós todos seremos parte no arrebatamento. Nós queremos orar. Pai Celeste, Todo-Poderoso Deus, nossos corações estão muito tocados, nós sentimos a Tua presença e nós cremos que Tu estás presente no nosso meio. Senhor, Tu que nos disseste da Tua palavra, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, Tu falas conosco nessa manhã. Nós te agradecemos a Ti porque Tu deste-nos os ouvidos para ouvirmos. Nós te agradecemos, podemos de todo o coração ter a certeza. E nós temos uma âncora verdadeira em nós. Nós pedimos, Senhor, que Tu possas tirar a acabar com todas as interpretações, porque vale somente a verdadeira palavra revelada de Deus. Que Tu possa, ó grande Deus, também preencher nossos corações, que a plenitude que estava no Filho unigênito, que Tu possa também nos preencher com a mesma plenitude, que Tu possa nos preencher com a plenitude, Senhor. Tu nos escolheste como vasos para esse tempo, Senhor, porque Tu nos determinaste de termos parte na Tua natureza. Abençoa o Teu servidor. Quanto conselho, Deus, como Tu pregaste todo o Teu conselho através da Sua boca e como a Tua palavra nos foi pregada em clareza, que Tu possas também nos dar a bênção. Senhor, nós saímos desse lugar cheios de gratidão e te agradecemos por tudo bom que tu fizeste para nós, por nós. Que tu nos desse essa palavra revelada para esse tempo do fim. Abençoe o teu povo, Senhor. Abençoe a tua obra. Deixa-nos estar prontos. Nós oramos tudo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós agradecemos a Deus, o Senhor, por nosso amado irmão Arben, que pode, de fato, seja no francês ou no inglês, ele pode traduzir na melhor forma. Se pensarmos, quando foi nascido em Kosovo como muçulmano, e então encontrou graça diante de Deus e foi nascido de novo para uma viva esperança, simplesmente graça e mais uma vez graça. Enquanto pediremos para o coral cantar ainda conosco mais uma vez, vocês podem sentar-se. Eu quero mencionar duas, três coisas. Sentem-se para que ninguém possa estar em pressa. Em breve estaremos prontos. Uma irmã de Bordeaux nos deixa saudar a todos. Ela, de forma maravilhosa, ela foi curada e mencionou a palavra de Jeremias 33, 6 e 7, recebeu, e aqui, que todos saibam, que todos os irmãos que nos enviam e-mails para nós, enviaram saudações, seja via telefone, seja via e-mail, eu leio todos os e-mails. Dessa vez foram cerca de 80 no total. Eu tomo o tempo, leio cada e-mail e assim, e se uma resposta é necessária, então nós também a passaremos. Que Deus possa abençoar a todos. Levem saudações para Grodno, levem saudações para a Finlândia, Suécia, levem saudações para a Romênia, levem saudações a todos, para todos verdadeiros crentes em toda a terra, e nós saudamos a todos de coração, especialmente nosso irmão Dr. Lutica, que agora com a sua família na Austrália está. Que Deus possa abençoar a todos em todos os lugares. Amém. Espere mais um momento. Esta sentença foi muito importante, não somente o convite. Amanhã pode ser que a porta já esteja fechada. Mateus 25, eles entraram para as bodas e as portas foram fechadas. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, eu agradeço a Deus, nós ouvimos a sua voz. Louvado e glorificado seja o seu santo e maravilhoso nome, por favor.
Water. Amém. E essas palavras nos levarão à glória, irmãos e irmãs. O Senhor nos preparou a mesa tão bem. Nós estamos cheios e transbordando de alegria e de gratidão que o Senhor ainda fala de uma forma tão graciosa conosco. Sim, é a plena salvação, é o dia da salvação que nós podemos vivenciar, o tempo da graça, o dia da graça, o dia da reconciliação com Deus. E nós podemos todos nos alegrar que o Senhor falou conosco pessoalmente e agora nós somos, devemos muita gratidão e adoração a Ele. Todos nós queremos abrir as nossas bocas e lhe trazer mais uma vez a gratidão. Vamos fazer isso agora. Ó, amado Pai nos céus, como não ardem os nossos corações, cheios de gratidão e dominados, cheios de alegria, Senhor, por todas as palavras de consolo, palavras da vida eterna, palavras do refrigério, palavras de salvação. Ó Senhor, quão misericordioso Tu nos visitaste, Senhor. Ó Senhor, nós podemos estar sentados em lugares celestiais e podemos estar em Tua presença, ouvir as Tuas palavras, palavras da vida eterna. Ó Senhor, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor e a adoração de todo o coração trazido. No santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Senhor, deixa essas palavras caírem profundamente, sendo escritas em nossos corações. Sim, sela a Tua palavra em nossos corações, para que o inimigo não possa roubá-la, Senhor. E deixa-nos, Senhor, encontrar graça, não sermos ouvintes, Senhor, esquecidos, Senhor, mas atuadores da Tua palavra, Senhor. Abençoe toda a multidão comprada pelo Teu sangue, Senhor. Abençoe a todos que ouvem agora a Tua palavra, Senhor, que agora saem para fora, Senhor, que seguem a Ti. Prepara-nos a todos, Senhor, para a Tua vinda, Senhor. E fortifica também o carregador da Tua palavra, Senhor. Utiliza-o ainda, Senhor, de forma poderosa. Aonde ainda Tu enviares, Senhor, Senhor, fortifica os Seus pés, unja o Teu servidor, Senhor, para que ele possa pregar a Tua salvação até os confins da terra, Senhor. A Ti seja gratidão, honra, louvor e adoração. Aleluia! Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia! Honra, glória e gratidão seja. Aleluia! Amém! Nós cantamos o coro, nós damos a honra somente a Aleluia. Ó, irmãos e irmãs, vão para casa com júbilo. Louvem e agradeçam ao Senhor pela grande graça que nos alcançou. Também não esqueçam o livrinho, a Bíblia, o livro mais lido sobre a terra. E se que de fato tem alguém em seus corações, então deem também a ele. É maravilhoso como o Senhor trouxe a Sua palavra à luz do candeeiro. Que o Senhor vos abençoe a todos. Leve em todos os lugares saudações e venham novamente com desejo no coração. Especialmente lembrem-se do servo de Deus, lembrem-se da obra de Deus e dos servidores de Deus em vossas orações. O Senhor esteja com todos vós e vos abençoe. Até que nos vejamos novamente. Agora pedimos que os que querem se deixar batizar, Venho para a frente. Iremos todos para o batismo. O Senhor esteja com todos vocês. Deus abençoe. Por favor, que quer se deixar batizar, glória e louvor. Sim, nós oramos ainda. Ó Pai Celestial, também essas almas preciosas querem dar testemunho da Tua graça, da Tua salvação, da redenção, que Te aceitaram como seu Salvador, Redentor pessoal, que Tu perdoasse todo o pecado e que isso testemunho no qual vão contigo à sepultura, na sepultura da água e saem, surgem para uma nova vida, Senhor. Abençoe os nossos irmãos que querem se deixar batizar e dar o seu testemunho. A Ti seja gratidão, honra, louvor e gratidão no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Honra, glória e louvor.